R$ 365. E eu vou conversar com Doriane Sec, secretária de Assistência Social e Combate à Fome da cidade de Petrolina. E já já também, Guarda Civil de Juazeiro intensifica patrulhamento no centro, no bairro Maria Gorete, após prisões e demandas da comunidade. O inspetor Eduardo Teles, ele que vai conversar com a gente, que é inspetor da Guarda Civil Municipal aqui de Juazeiro. Então, daqui a pouco, eu volto com essas e muitas outras informações para você no nosso Conexão Cidade, primeira edição.
São 7h03. Essa voz de Caleb tá meio assim romântica, não tá não? Hã? Não tá uma voz de cobertor, assim, de travesseiro? Bom dia, tal. Pra você, bom dia. Tô por aqui. Daqui a pouco. Não, tá. Não.
Tá diferente, tá no diferente. Mínimo, né? No mínimo.
É, tá meio calmo, não é?
Tá de bem com a vida, tal. É.
Tava no quarto aí, ô Caleb? Porque é voz de quarto também, né? Você observa assim o eco. Rapaz.
Ó, Thiago Taveira tá dizendo aqui, ó. Bom dia, pensei a mesma coisa.
Bom dia, Taveira! Aí, ó.
É um processo.
Você tá vendo aí que o ouvinte se ligou, hein, Caleb? Ai, ai, viu, Caleb? 7h04. Olha, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar do assunto sério. Mãe denuncia agressões e bullying contra criança em escola de Juazeiro. Né? É um negócio que já está rodando aí e a gente vai falar já já sobre isso. E deputados da Bahia e Pernambuco assinam emenda que pode ampliar a jornada para até 52 horas semanais.
Vamos falar também com o presidente da UPB, União dos Municípios da Bahia, que avalia marcha para prefeitos, veto derrubado e gastos em São João. E outro, suspeito de tentar matar PM da reserva em Curaçá, é preso em Pernambuco.
Para falar de esportes, ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane, Leane, Caleb. Bom dia a todos ligados no Conexão Cidade. Vamos falar daqui a pouco do Bahia. Chegou ontem, fechando a rodada, né, em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Também Libertadores Sul-Americana e o Vitória que se prepara com o Sport, né? Para tentar chegar à final aí da Copa do Nordeste, jogos que vão acontecer amanhã. Vou destacar tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
São 7h05. Como é que está o clima para hoje? Eu passei assim, antes de 5 horas da manhã ali na Ponte Presidente Dutra. Antes das 5 da manhã, tá?
Tá.
Antes das 5 da manhã. Hoje eu acordei muito cedo.
Percebi.
Muito cedo. Acordei 3h40 da manhã.
Oh, Jesus, 3h40. Não sei se eu digo parabéns ou não.
Passei ali antes das 5 da manhã, tava um bladão, um tempo. Até garoou.
Então, até garoou. Eu vi, quando eu acordei 5.
Você acordou 5 da manhã?
Antes das 5.
5 da manhã, enquanto tava na porta da academia.
É, pois é, eu tava esperando com a janela
aberta. A
menina abriu
a porta lá. A menina abriu a porta e eu entrei.
Quando eu abri a janela, aquela coisa assim, bem maravilhosa, aquele ventinho meio chuvoso, foi muito bom também.
E aí?
Pelo visto, céu nublado nas próximas horas. Então vai permanecer aí nublado. Pelo que a gente está vendo ali, não tem sol não, né, Enio Medeiros?
Tem o quê?
O sol não está reinando lá fora ainda não, né?
Parece
pelas
que
não. Câmeras, não está não, viu, gente? Então, céu nublado nas próximas horas. A gente tem aqui...
Tem previsão de chuva? Parece que vai cair uma chuvinha aí.
Não, não tem previsão de chuva.
Não? Não. Sol nublado?
Sol nublado.
Ensolarado, hein? A ideia para hoje.
Pois é.
É 23 graus agora, exatamente agora aqui no Vale São Francisco.
Isso.
Né? É porcentagem de chuva zero.
É, aqui tá zero também. Umidade e 31, 73%. Pode chegar até 31
já graus. Já no meu aplicativo aqui tá dizendo que tem previsão de chuva.
De
tá
chuva?
Vendo aí, ó.
É, o meu parecia que tinha também. Quando eu cliquei aqui, não tem. Tem outro aplicativo, ó. São dois. Chuva fraca.
Aí, ó.
É.
Tá vendo?
São dois aplicativos. Aí
eles
apareceu agora
decidem,
outro aqui. Chuva fraca. Nesse exato momento tá chuva fraca em Juazeiro. Pode ser também,
na zona
vamos
rural,
lá, na zona,
né?
Rural, né, gente? Vamos lá.
Faz parte de Juazeiro do mesmo jeito.
É que Juazeiro, Feira de Santana, é mais ou menos assim. A cidade não chove na cidade toda, cidade grande. Então, às vezes, está chovendo numa rua e na outra não está. Você já viu isso?
Já.
Eu já vi isso em Feira de Santana.
Aqui já vi muito aqui.
Você vê a chuva até o meio da rua. Uma avenidona, você vê até o meio a chuva caindo e não
e
vem pra cá.
Já aconteceu uma vez, eu saí daqui de Piranga sem chuva, chegar ali, passar da estação do Saber, toró dos brabos.
E não chover aqui.
E não chover do lado de cá.
Exatamente isso.
Ó, o Fabiano colocou aqui, ó. Bom dia, a chuva foi fraca, caiu por volta de 5 da manhã, pelo menos no bairro onde eu moro, choveu.
Foi, deu uma garoazinha.
E a nossa ouvinte, a Mila, ela tá perguntando se hoje a ponte vai paralisar.
Pois é, essa é uma informação que a gente vai falar já já. A gente está buscando mais informações porque há uma promessa de que vai ter uma manifestação na Ponte Presidente Dutra, mas não se tem ainda o horário.
Exatamente.
Não, a gente não conseguiu contato com a pessoa que está à frente desse movimento, né, à frente desse movimento. E a gente está, desde ontem, buscando essas informações justamente para trazer. Por isso que a gente não começou falando sobre esse assunto, mas é um assunto importante. E a gente está aqui observando, estamos atentos às câmeras da Ampla e também da Prefeitura de Juazeiro. Mas para a gente já começar a falar, vamos falar do trânsito, porque o trânsito já está complicado na Ponte Presidente Dutra.
Conexão Cidade e o trânsito.
Às 7 horas 8 minutos, trânsito intenso na Ponte Presidente Dutra para você que sai de Petrolina sentido Juazeiro. Se enfrenta aí um trânsito bem movimentado na ponte, porém ali na rotatória da Cardoso de Sá, que dá acesso a rotatória dos Barranqueiros, o trânsito está fluindo. O trânsito está fluindo neste exato momento, né? Mas a Ponte Presidente Dutra realmente enfrenta aí um trânsito bem intenso nesta manhã de terça-feira, justamente pelo acesso que se dá aí a Raul Alves, né? Aqui é um tanto complicado, não tem muito o que fazer. A diferença nossa aqui de Juazeiro para o lado de Petrolina é que Petrolina você tem outras saídas e aqui só tem uma saída. Você só cai ali na Raul Alves, não tem por outro caminho você sair. Então, aí dificulta realmente o trânsito, acaba sendo movimentado justamente naquele trecho. E quando se complica um pouco mais a Raul Alves, aí que o negócio fica empenado, e aí o trânsito se complica pela a ponte toda, pela toda a extensão da ponte, até o viaduto ali dos Barranqueiros. Isso quando não passa de lá, né? E vai pela BR até Lava. Não é isso? Quando tem algum problema. Mas não é o caso de agora, tá? Agora você só tem um trânsito intenso mesmo na ponte. A gente observa que a subida da ponte lá em Petrolina já começa a se complicar um pouquinho, mas o viaduto dos Barranqueiros e a rotatória, trânsito fluindo bem neste exato momento, às 7 horas 10 minutos. Porém, do lado de cá, em Juazeiro, você tem a Avenida Antônio Carlos Magalhães, ali tem um colégio, geralmente onde tem colégio, o trânsito fica bem complicado. Trânsito intenso com velocidade média de 9 km por hora. Muitos pais gostam de parar na porta do colégio em fila dupla, né, ou tripla, para deixar o menininho de mamãe, de papai, na portinha do colégio, para ele não poder andar 100 metros, porque menininho não pode, senão fica gripado. Trânsito intenso também na Avenida Adolfo Viana, velocidade média de 7 km por hora. Mas não estou falando criança, estou falando menininho de 17 anos.
O menino de mamãe.
Trânsito intenso também na Rua Antônio Pedro, em Juazeiro. Velocidade média de 5 km por hora. Eu fico me perguntando hoje em dia, né? O tempo passa, acho que eu estou ficando velho, viu, gente? Sério mesmo. Já estou até com esse papo velho, papo chato de velho, né?
Na minha época.
Hã? Na minha época.
Frase perfeita.
Eu estou ficando velho. Mas assim, na minha época, como disse você.
Eu sabia que essa frase ia.
Um cara de 17 anos era um cara, um homem já, trabalhava, tinha carteira assinada. Era outra pegada. Já estava casando, inclusive, já estava noivo. Um cara de 17 anos na minha época, 18 anos, já estava noivo.
Já era pai de família.
Ou muitos já eram pai de família. Né? Os que se adiantavam. Né? Aqueles cabra besta de 14 anos, nunca viu mulher. Se adianta e casa e engravida e aí se lá.
Você está falando de quem? Oh, no geral, né?
No geral. Né? Esse cabra besta. Né? Naquela época.
Entendi.
Você entendeu?
Da sua época, sim.
Da minha época. Mas um cara de 17. Tava vendo outro dia um vídeo na internet do programa Silvio Santos do negócio do namoro lá. Um cara de 17 anos parecia ter 50, velho. 18 anos ele tinha. O cara falou, não, eu tenho 18. 19 anos, desculpe. 19 anos. Eu olhei, não, esse cara careca já, tudo. Com a cara de velho, um bigodão. Olha, não, não, não. Esse cara tá mentindo a idade, velho. Não é possível. O cara com cara de 40 e tantos anos, pô. Quer dizer, 40 e tantos anos pra aquela época. Porque hoje em dia, um cara de 40 anos não parece ter 40.
É o novo 40.
É. Hã? Não é verdade? Naquela época, o cara, pense num cara, o cara com a cara de velho retado, falei, não, esse cara ou tá mentindo a idade.
Eu assisto os programas de Silvio Santos, eu vejo antigo? Os antigos e eu olho assim, eu vi, não, cara, esse cara não tem essa idade, não, essa mulher tem essa idade, não tem.
Não é?
Tem cara de mais velho.
Cara, 19 mesmo. Anos, eu tenho 19 anos. E aí um cabra velho retado com careca, nem os cabra velho de hoje parecem com aquele cara. É impressionante isso, não é? Mas é isso, o perfil era outro. O cara começava a trabalhar, Lidiane, não sei se é da sua época, que você é bem mais jovem que eu, né? Uma faixa de 3 anos só.
Eita, é mais, viu?
Os 3 anos mais nova que eu.
É mais, viu?
É, não.
Só? É sim.
Não
como
é, não.
Assim? Você vai fazer quantos? Jogo da idade agora.
Eu tenho 52 anos.
Então, eu tenho 46.
Só?
Só, bebê. É só uma menina. Um cara de véia.
O cara trabalhava com carteira assinada com 14 anos. O cara tava no Senai. Você sabe o que é o Senai?
Sim,
é?
Claro.
Então, o cara jovem naquela época já trabalhava, tinha seu dinheiro e tal.
É, eu tive dificuldade na questão de idade no vestibular. Eu fui para a faculdade com 16, 17 e não consegui emprego até chegar no 18.
É?
Por conta
do... Porque você já era da nova geração, da Nutella, não?
Não, né? Por conta da idade, que lá na faculdade que eu tava só consegui estágio a partir dos 18.
É, mas o menino hoje, 17...
Não dava para conciliar,
17,
né?
Anos, não é mais o homem de 17 anos há 30
não,
anos atrás.
Não, nunca foi.
Né? E o cabra de 25 anos, hoje 26 anos, é o jovem. Você falou, um jovenzinho ali, 25 anos.
Eu tava olhando que na Rússia a juventude vai até os 39 anos de idade. Imagina aí, na Rússia. 39 anos de idade é jovem.
Jovem? Como assim, mãe?
É
um jovem coroa.
Ó, o Garcilei Ferreira colocou aqui, ó. Bom dia, Enio. Na sua época, Meteolate ardia.
Isso.
E hoje não arde mais.
Foi quando a coisa
até
começou a complicar.
A coisa começou a modificar a partir daí, ó.
Até o biotônico tinha cachaça dentro.
Era cachaça.
Era cachaça, disfarçado de remédio.
Isso aí, depois quer saber, porque a minha geração gosta.
Gente, tá de volta a promoção que vai aliviar seu bolso, hein? É a promoção Vale Gás da Nova Cidade FM 95.7. Olha o gás, é a vinheta. Cadê a vinheta? Ó o gás, tá valendo um gás pra você, na sexta-feira tem sorteio no Vibe 95 no Pulsação. Mas como é que eu faço pra ganhar, pra participar? Você tem que anotar quantas vezes saiu essa vinheta aí, ó. Ó o gás! Muito bem, você marca o dia da semana e quantas vezes a vinheta saiu. E aí, se você acertar, você vai concorrer ao sorteio do Vale Gás toda sexta-feira. Um no Vibe 95 e outro no Pulsação, então não perca tempo. Começou ontem a promoção. E aí, meu irmão, aumenta o volume e fique ligado aí, porque vale a pena você participar, porque o gás tá caro, mas a Nova Cidade FM vai dar o gás a você, hein? Vai dar um gás em você. É isso? A rádio que dá um gás.
Isso dá um gás.
Hã? 7h15, vamos falar de coisa séria, Lídia?
Você quer falar de coisa séria agora?
Bora.
Bora, você quer falar sobre coisa séria de... É muito assunto sério, gente. De bullying? Bora trazer informações sobre o bullying agora. Uma mãe, gente, chegou a denúncia pra gente aqui, que uma mãe denunciou que o filho de 9 anos estaria sofrendo agressões físicas, bullying e preconceito dentro da escola municipal José Padilha, no bairro Alto do Cruzeiro, aqui em Juazeiro. O estudante cursa o 3º ano e está em investigação para TDAH e autismo, tá? Essa criança aí ainda não tem um laudo, mas tudo indica que vai ser aí com esses processos. Segundo a denúncia, a família procurou a escola após um episódio de violência, mas os ataques continuaram. A mãe, que não teve o nome divulgado, afirma que o menino chegou a ser agredido dentro da unidade e também teria sido ofendido por alunos na porta de casa. Ela relata ainda que pediu acesso às câmeras de segurança e que as imagens mostrariam o filho apenas apanhando. E ela fala, disseram que ele bateu primeiro, mas nas imagens aparece apenas ele sendo agredido. A responsável também denunciou constrangimentos envolvendo uma professora substituta. Segundo ela, o garoto voltou para casa chorando após ser pressionado em sala de aula. Abalada, a família decidiu afastar o estudante da sala essa semana. E o caso foi levado tanto ao Conselho Tutelar quanto à Secretaria de Educação. A gente entrou em contato tanto com o Conselho quanto com a Secretaria, para saber aí o outro lado dessa história, tá? A gente conversou ontem com um dos conselheiros tutelares. Ele disse que realmente teve essa procura, mas o responsável, a gente ainda não está com ele aqui. Tá? Estou esperando o retorno dele para dizer qual foi a orientação. E o que é que acontece nesse caso aí, quando uma mãe procura o conselho tutelar com relação ao bullying, o que é que ela deve fazer? Porque, como nós sabemos, bullying é crime, né, gente? Então, tem que ser um olhar muito atento para que as crianças aí tenham esse cuidado, esse acolhimento. E a Secretaria de Educação, também estamos em contato com eles. Eles disseram que estão aguardando o parecer jurídico, estão analisando o caso, já têm o conhecimento, já estão com essa questão dentro da secretaria para poder ver qual o encaminhamento que vai ser dado. Tanto uma resposta para a mãe, quanto para a sociedade, né? E o que é que vai acontecer com a gestão da escola, se eles realmente tiveram aí o posicionamento de cuidar e de acolher essa criança, se não, o que é que vai ser feito? Por isso, eles estão aguardando o parecer para poder vim até as pessoas que estão questionando esse caso de bullying, diz que não é o primeiro que a escola é questionado, para a gente poder dar uma resposta à sociedade também.
É, na verdade, é um desafio para os colégios hoje em dia, né? Ter esse cuidado com as crianças e de perceber, né, essa questão do bullying, né, que é uma coisa muito séria e que tem mexido muito com a mente de muitas crianças aí, e que leva a situações delicadas e perigosas, inclusive, né? Quantas vezes você já viu aí jovens que entraram no colégio e pegaram a arma do pai, como recentemente do padrasto.
Sim.
E atirou num monte de gente, na professora e tudo mais.
E ninguém viu nada.
E aí, quando
vai ver
o histórico, sofria bullying, né? Então, assim, mas ali, naquele caso, há alguns psicólogos que questionam muito essa questão, se era só bullying, porque
personalidade da
a personalidade
também.
Dele também conta, né? Mas é um outro caso, foi no Amazonas, você não lembra agora se foi em Manaus.
Não lembro qual foi o...
Foi no norte do país, né? Mas é um assunto muito, muito delicado e
inclusive
muito importante, e tem que ser discutido e tem que ser colocado realmente. E as escolas têm esse desafio agora de ficar atento a isso. Na minha época, a gente respondia o bullying com outro bullying, ou então a gente se resolvia.
É.
Na minha época. Mas hoje em dia não é assim.
Não é assim. Né?
Hoje em dia
fora
não é assim.
Que hoje bullying é crime.
Pois é. Não é assim. Geralmente, quem sofre bullying não é só de uma pessoa, são várias. Né? Às vezes se juntam para poder fazer ali. Então, assim, hoje em dia está muito complicado. A mentalidade está... A saúde mental das pessoas não está legal. A gente tem visto cada vez mais índices alarmantes aí de problemas de saúde mental, né? Então, é uma questão muito séria. E aí, junta-se a isso o bullying, né, que a criança sofre ali. Meu irmão, isso aí é uma bomba relógio.
E quando a gente vem perceber que chega até em casa, é porque o assunto está muito mais sério do que a gente imagina, né, Enio? Porque a criança dizer em casa que está sofrendo bullying é porque ela já está no seu limite final.
Exatamente
isso. Quando acontece de falar...
É.
Né? E para a gente estar tentando trazer um psicólogo, estou em contato com a psicóloga, para ela poder trazer para a gente essas informações mais detalhadas do que significa, como é que é o processo, o que fazer também, né, para cuidar de alguém que está aí nessa situação. Essa semana eu tenho certeza que a gente traz.
Agora, será que os meninos sofrem mais que as meninas o bullying?
Nesse caso é um menino.
Mas... Geralmente é um menino que eu ouço falar. Em casos geralmente que tem uma repercussão, geralmente são meninos. Né?
É.
Não vejo assim menina destacando essa questão do bullying. Não vejo, mas existe também.
Eu tenho um caso que a gente vai conversando com um e com outro, de uma menina em uma escola aqui também, que fez a denúncia no conselho. Eu vou trazer, estou organizando para que o conselheiro venha, para que ele fale, não citando, a ideia aqui não é expor a criança, a escola, não, gente. É falar de um assunto que realmente precisa ser conversado, precisa ser colocado às claras, para que as crianças saibam que também, você não está fazendo uma brincadeira, porque quando a brincadeira machuca e ofende o outro, deixa de ser brincadeira, deixa de ser engraçado, né? Então as pessoas precisam entender também esse lado de o que fazer, qual é o papel do conselho tutelar,
qual é o
papel da
educação. Eu não sei como é que funciona isso no colégio, mas assim, no meu ponto de vista, deveriam ter essas palestras, na sala de aula, cartazes, questionando essa questão do bullying, levar o pessoal do conselho,
pra
levar a gente
do
idade menor para poder dar uma... Porque tem uma, um
até
certo peso,
a doutora,
né?
Renata, para ver
tem
como
um
é que é esse peso.
Tem um certo peso, chega lá, os meninos já olham assim, opa, vamos mexer com esse povo não. Então, assim, ouvir e tal, das consequências
e
de
não
quem
achar
provoca,
que é...
de quem faz o bullying.
Ah, não, é só brincadeira de criança, porque tem algumas pessoas que, né, ah, não, foi só, não, não é só, hoje não é só isso.
Pois
então
é.
A gente tem que levar muito a sério essa situação.
Agora, quando você fala que é crime o bullying, porém, se é um adolescente, um jovem fazendo com outro, não dá nada para ele. Vai dar o quê? O Brasil não tem penalização para adolescente. O que, é que ele pode ir para um reformatório, tal ali, tal, que nem vai, né? Antigamente tinha, FEBEM, não sei se aqui tem.
Ó, bullying e cyberbullying são tipificados como crime no Brasil, sujeitos a penalidade de multa ou reclusão.
É, mas isso aí
dependendo
é
de como a infração é cometida.
Menor de 18 anos não vai preso, não, no Brasil, não. Aí é conversa, tem que ter conversa, tem que ser uma coisa bem... Só se o cara for maior de 18 anos.
A legislação também abrange a responsabilidade de menores de idade, que responde por atos infracionais.
É isso. Ato infracional, vai lá, tal, mas não dá muita coisa, não. Olha, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente e regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés, desde a primeira aplicação. Use agora mesmo Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. São 7 horas e 24 minutos. Rapaz, um acidente gravíssimo. Deixou 9 mortos entre um ônibus e uma carreta em Minas Gerais. E desses 9 mortos, 6 eram baianos. O acidente aconteceu em um trecho da BR-251 em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas, no último domingo. O coletivo saiu de São Bernardo do Campo, em São Paulo, com destino a Aracaju. E a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza e Piracicaba, interior de São Paulo. Outras 9 pessoas ficaram feridas na tragédia e foram levadas para hospitais da região. Entre os baianos que tiveram óbito confirmado estão o mestre de obras Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a dona de casa Marinalva de Jesus Dias, de 61 anos. Eles eram casados. Segundo o filho do casal, os dois nasceram na Bahia, mas moravam em Campinas, no interior de São Paulo, há 45 anos. Eles seguiam no coletivo com destino a Irajuba, cidade no sudoeste baiano, onde possuíam uma casa. Os outros baianos são Juliana Catarina de Oliveira Lisboa, de 28 anos, os filhos Renan de Oliveira Lisboa, de 11, Enzo Gabriel Maltês de Oliveira Lisboa, de 5 anos, e o sobrinho João Vitor de Souza Oliveira, de 9 anos. Todos eram naturais de Salvador. No entanto, ainda não há detalhes sobre o que levou a família a viajar no ônibus. Também não foram divulgadas informações sobre os sepultamentos dos 6 baianos. Até a última atualização da reportagem, os corpos seguiam no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Que triste, hein? Que triste, que acidente. Rapaz, você vê a imagem aqui, o ônibus parece que pegou fogo. Um dos sobreviventes do acidente, o baiano Edinaldo Oliveira Freitas, de 42 anos, contou que viu uma bola de fogo surgir ao lado da poltrona onde estava sentado e precisou correr para escapar das explosões que aconteceu aí no último domingo nesse acidente. Edinaldo Oliveira é morador de Anguera, muito próximo à Feira de Santana, hein? Ali na região de Feira, 30 quilômetros apenas de Feira de Santana, onde ele desceria do ônibus. Ele pegou o veículo em São Paulo, no Tietê, ele pegou na cidade de Tietê, São Paulo, onde foi resolver problemas pessoais. Segundo o baiano, o impacto aconteceu pouco depois de acordar. Rapaz, ele disse que foi um susto tremendo, foi arremessado para a cadeira da frente, bati meu tórax e o caminhão bateu de frente. O sobrevivente disse que escapou por pouco da explosão porque a carreta atingiu justamente o lado do ônibus onde ele estava. E ele diz, abre aspas, foi Deus, porque um dos caminhões entrou do lado onde eu estava, na lateral. A explosão iniciou bem do meu lado. Que coisa, hein, gente? Que coisa, que situação. Não é? Triste. 9 mortos e desses 9, 6 baianos. São 7h27. Tem participação do ouvinte? Vamos lá com o ouvinte.
Ana Aline, Bom dia, Lidiane.
Bom dia, Caleb.
Bom dia, Medeiro. Bom dia aos ouvintes. Você tá... Tô ouvindo aqui, tô antenado aqui como sempre. Pra você falar a respeito da escola. Meu filho tem 12 anos, ele estuda nessa escola lá da rádio aí. Ontem eu tive aí porque ele já foi expulso esse ano porque deu uns murros no menino lá. Aí foi expulso. Quando foi essa semana, ele começou brincando lá, não sei se é tipo de brincadeira, de repente ele já estava dando murro, foi com força. Aí, isso na quinta-feira, aí a mulher suspendeu ele na sexta e falou que ele só entrava ontem com a presença dos pais. Aí eu estive lá ontem na escola para falar, para ver qual era o problema. Aí ela falou que ele começou a brincar e de repente eram cinco. Ele e outro já estavam botando, já estava batendo com vontade, já batendo, dando murro, já com força. Aí ela dizendo que afastou ele na sexta-feira, só entrava ontem com a presença dos pais. Aí eu fui lá, e ela dizendo isso aí, porque essa brincadeira aí gera violência, né? Começa, que nesse começou brincando, e depois já estava entre os cinco, ele e outro já estavam batendo, era para ver porrada mesmo com força. Aí eu chamei a atenção e fui lá ontem para poder, tive que ir lá para poder entrar. Meu amigo, eu tava olhando ontem, rapaz, eu não sei como é feito o controle dessas carretas aqui dentro de Juazeiro, que ontem de dia, meu irmão, que tinha de carreta, e nove eixos, e carregada aqui dentro de Juazeiro, porra, de dia, meu irmão, garrafando o trânsito. E quem é que controla? Isso é só avisado, tem polícia para controlar. Deveria ter, porque virou uma verdadeira bagunça. Valeu, boa terça-feira a todos, um abraço, cuida.
Valeu, Oswaldão! Obrigado, Oswaldão. É a mesma pergunta que eu faço a mim mesmo todos os dias quando eu vejo isso aí, viu, Oswaldão? É que o que a gente observa no Brasil é isso. Essa é coisa muito do brasileiro. É coisa do brasileiro. Começa com umas regras, aí vai afrouxando aqui, é como o gelo baiano, vão um afastando, não sei como que consegue afastar um negócio aqui. Deve ser pesado, pelo amor de Deus. Eu nunca empurrei um negócio daquele, mas deve ser pesado. Não, deve ser pesado aquele negócio.
Com certeza é pesado.
Não é?
Que é feito
de concreto,
né? Se
amarra alguma coisa no caminhão e vai puxando aquela zoa. E aí o que acontece? Aí vai afrouxando aqui, afrouxa ali. Daqui a pouco tá tudo liberado e ninguém fala nada. Fiscalização que é bom? Nada. Não adianta. No Brasil tem muitas regras, são muitas leis. Mas fixa. Olha, se você soubesse a quantidade de leis que tem nesse país e que elas são desobedecidas e ninguém faz nada, e ninguém tá nem aí para nada, e tá tudo certo, só existe a lei ali e acabou. Só existe por existir, mas na verdade não é levada à risca. Não tem fiscalização. Um monte de... Rapaz! Brasil, gente! As pessoas não têm a mania de respeitar as regras, as leis. O negócio vai afrouxando. Tem as placas sinalizando, mas ninguém tá nem aí. Começa pelas rotatórias malucas que tem por aqui, que a gente não entende nada, que tem a preferência, que não tem. Dá até medo de rodar nessas rotatórias, é sério. Você entra meio perdido. Será que aqui é a minha preferência? Não é? O que é que eu faço? É mais ou menos assim. Não tem regra, gente. É curioso. Pra fazer o quê, né? Fazer o quê? A partir do momento que tem um morador que coloca cone na frente da casa dele, na porta dele, porque ele acha que aquela vaga ali é dele, porque ele mora ali na porta, ele não tem garagem. Aí ele quer colocar um cone porque ele acha que é dele. Se você parar o carro... Colocaram uma carta no meu carro lá, nem li, não deu tempo de eu ler hoje. Não sei se eu coloquei... porque tem um pessoal que coloca uma pedra num lugar, numa vaga. Eu tirei a zorra da pedra e coloquei meu carro lá. Acho que isso aqui é público. Até então que eu saiba, a rua é pública. Colocaram uma carta lá no meu retrovisor, eu não vi, eu vi hoje de manhã. E aí eu não sei o que está escrito, porque eu não estava sem óculos na hora que eu fui para a academia, não parei para ler. Vou ler depois. Fico em casa, depois eu leio. Não sei. De repente pode ser uma coisa...
Não ser ameaçado.
Não, de repente pode ser até alguma coisa assim de alguém que precisa. Eu não sei do que se trata. Se for alguma coisa que eu faço, não, tudo bem, beleza. Agora ela vai ter que colocar a carta no... A pessoa que escreveu a carta vai ter que colocar essa carta no carro de um monte de gente. Porque um monte de... Se vê a vaga, vai parar ali, pô. Pelo amor de Deus, é rua. É público, gente. Quando a prefeitura colocar o Zona Azul, acabou. Aí não vai ter essa conversa, não. Ah, aqui é minha preferência porque eu moro aqui. Não existe isso. Ou você tem uma garagem, ou você não tem vaga também, como qualquer outro que mora numa casa que não tem, como é o meu caso. E aí você vai parar onde você conseguir parar. Onde é permitido, e você pode parar. Se está na frente da casa de alguém ou não, problema da pessoa. Se não gosta, vou fazer o quê? Ué. Mas é cada uma,
não, meu irmão. Não tem como botar a casa no apartamento em cima.
Você tá indo? Não, mas não tem... Entenda. Você para o carro na vaga que você é permitido. Não importa se está na porta da sua casa, se você não tem garagem. Ah, mas eu não gosto porque eu quero parar meu carro aqui. Problema seu. Compre, faça uma casa e coloque uma garagem. Porque a rua é pública. Vocês têm que entender isso, gente. A rua é pública. Eu vejo aqui no centro da cidade gente colocando cone e reservando vaga para si. Como se a vaga fosse dela. Outro dia eu fui colocar, a mulher colocou um cesto, um saco de lixo. Aí eu fui encostando, ela, não, porque minha filha vai chegar daqui a pouco para colocar o carro aqui. Eu falei assim, ela vai chegar daqui a pouco e vai colocar o carro dela em outro lugar. Porque eu vou tirar o saco de lixo e vou colocar o carro aqui, porque aqui é público. É a rua, minha amiga. Isso aqui é rua. Isso aqui não é seu, não é da sua filha, não é do seu marido, não é de ninguém, é da rua, é rua. É público. Me dê licença aqui, coloquei o lixo mais para lá, dá licença, coloquei meu carro lá e acabou, pronto. Mas, rapaz, agora é cada uma, bicho. A mulher colocou e estava sentada na porta esperando a filha chegar. Não, porque minha filha vai parar o carro aqui. Sim, e eu com isso? O que, que eu tenho a ver com isso, bicho? Agora eu quero ver quando a prefeitura colocar o Zona Azul. Aí eu quero ver. Vai fazer o quê, minha senhora? Vai reservar a vaga para sua filha com Zona Azul aí para vir um fiscal aqui atuar? Aliás, o Centro de Juazeiro tem muito disso. Tem gente que coloca árvore na porta numa vaga. Tem uma vaga. Eu vou tirar foto e vou trazer para vocês verem. Tem abrir um negócio para colocar uma árvore na vaga, entre duas vagas, pô. Fica no meio das duas vagas. Atrapalha. Você é maluco, pô.
E não pode plantar.
Não pode. Na rua, não. Mas... Ah, você nunca viu
poder
isso aqui?
Poder e querer...
Você nunca viu isso aqui?
Nunca. É o que mais tem.
Pronto. Então é isso que eu tô falando. Existe uma regra que não pode, né?
Não
uma pode. Lei que não pode.
Não pode.
Alguém obedece? Alguém
falta
é multado por isso?
É, falta o quê?
Fiscalização. Cadê a prefeitura para fiscalizar isso no centro da cidade? Eu não preciso falar não, meu irmão. Tá à vista de todo mundo. Como é que o carro da MTT passa a ver os cones e não fala nada? Não manda tirar?
Não leva.
É isso que eu pego no pé desse pessoal do MTT... Eu e banana para eles, que é achar ruim quando a gente fala mesmo, é por isso, pô. Porque tá, o errado tá ali, nítido para todo mundo ver, e eles não fazem absolutamente nada. Agora pare numa vaga que a placa tá lá parado lá, proibido estacionar lá na frente, e você parar um pouco antes só porque tá pintado de amarelo, porque eles decidiram que ali não pode parar carro. Pronto, eles decidiram, acabou. Pare lá para você, pare. Eles vão tirar foto do seu carro, vão filmar e a multa vai chegar para você. 7h35 já?
Já, vamos para o intervalo.
A gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo, a gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, no saúde de carro não teve nem feio, porque a gente toma samba Caetá direto. Terminando um brinde e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui.
Filezinho de frango Bela Vida Sassami, 1 quilo,
17,98.
Açúcar Demerara Imperial, 1 quilo,
3,98.
Copo Nadir Americano, 190 ml,
1,09.
Lava roupas em pó Ala, 400 gramas sachê,
2,89.
Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior, 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 26 de maio.
Economarte.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Gente, pensou em colchões, pensou colchões Merol. Você quer qualidade? Compre Merol. Quer segurança? Compre Merol. Você que quer conforto? Compre Merol. Invista na sua saúde. Qualidade de vida? Compre colchões Merol. Você quer garantia? Compre Merol. Consulta os Merol. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Às 7 horas 43 minutos, agora 7h43, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, o trânsito já começa a ficar complicado em parte da Cardoso de Sá. A gente já observa, para quem está tendo acesso ali à rotatória dos Barranqueiros, já enfrenta congestionamento, hein? Para quem está indo sentido a rotatória dos Barranqueiros, já na Cardoso de Sá. A ponte Presidente Dutra apresenta trânsito lento nesta manhã para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro. Quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, trânsito lento. A Raul Alves, você tem aquele semáforo ali do Paraíso, mas depois o trânsito flui. Para quem está do lado oposto, na Santos Dumont, o trânsito está fluindo bem.
Enio.
Inclusive, para quem está na ponte Presidente Dutra, saindo de Juazeiro para Petrolina, trânsito flui normalmente. A questão toda é para você que está saindo de Petrolina para Juazeiro. Agora, eu estou vendo ali pela câmera da Ampla que outra parte da Raul Alves, depois da Princesa Isabel, aí o trânsito já começa a ficar mais complicado. Pois não.
O nosso ouvinte aqui, o Fabiano Leite, colocou que teve um acidente no pontilhão do Via Show com a BB, naquele pontilhão ali. Um carro e uma bicicleta elétrica colidiram.
Um carro e uma bicicleta elétrica?
Isso. Um carro e uma bicicleta elétrica.
No pontilhão da ABB?
No pontilhão da ABB ali, do Via Show para a ABB.
Do Via Show para a ABB, ah, entendi. Para quem está indo da Santos Dumont para Raul Alves. Ou para o finalzinho da Raul Alves, não é isso?
Isso.
Ah. É. Não sei se vai complicar o trânsito todo, porque qualquer coisa que acontece nesses pontilhões aqui trava o trânsito todo na ponte Presidente Dutra e, consequentemente, complica a vida do petrolinense, né? A gente observa aqui que a José Pititinga também tem trânsito intenso, com velocidade média de 6 km por hora. Trânsito intenso na rua Antônio Pedro, em Juazeiro, né? E Adolfo Viana, você tem um trânsito moderado, com velocidade média de 16 km por hora. São as informações do trânsito aqui para você. Às 7 horas 45 minutos, vamos com a participação do ouvinte.
Bom dia, meu povo da Nova Cidade. Bom dia, bom dia. Rapaz, esse negócio de bullying aí é meio complicado. Meu menino mais velho, ele foi chamando até atenção esses dias também. Questão de uma brincadeira com as meninas.
Olha.
Só que o seguinte, essas meninas tiravam todo tipo de liberdade com ele, brincava aí, xingava, apelidava, fazia tudo com ele. Ele sempre me mostrou. E eu dizia, não deixa pra lá, não revide não. Até um certo dia que querendo, ele foi e também apelidou as meninas e xingou, falou umas coisas com elas. Automaticamente as meninas foram lá na secretaria e o diretor suspendeu ele e disse que só entrava com minha presença. Eu disse, pronto, eu vou lá. Fui lá na secretaria, explica o que estava acontecendo e disse sim. Quer dizer que ele já veio aqui na secretaria outro dia para falar dessas ditas meninas que estavam pegando no pé dele, apelidando ele, xingando ele, e vocês não fizeram nada. No dia que ele decidiu revidar, não foi para agressão, não foi para nada, ele falou a mesma coisa que estavam falando com ele, vocês mandaram me chamar. Por que vocês não mandaram chamar os pais das meninas também? Que arranham ele, que machucam ele, e vocês dão uma de doido, não chamam. Aí foi que a secretaria decidiu chamar os pais das meninas também. Eu sei que não é certo, mas peraí, como quer dizer que quando é pro homem, pro lado da mulher, aí eles querem tomar de conta. Quando foi a mulher que tava só apelidando, xingando e machucando o menino, isso aí era normal. É, essa questão aí tem que ser muito revista em escola, isso aí. Porque muitas vezes Ah, que meu filho foi agredido. Será que ele não, algum dia não partiu também, né? Não foi o causador da agressão do outro? Porque muitas vezes nós pais queremos defender muito nossos filhos. A gente nunca acha que eles estão errados. Mas eu não. O meu, se ele estiver errado, ele vai ouvir. E se tiver que precisar tomar umas palmadas, ele vai tomar. Mas eu não passo a mão na cabeça, não. E eu conversei muito com ele, ó. Questão de qualquer brincadeira com mulher, infelizmente, velho, não revide, não fale. E se você vê que tá chegando a um ponto que você não aguenta, saia de perto, vá na secretaria, faça o que for. Mas não dê muito trela, não, porque sempre só salva mais pro homem.
Não, você já entendeu como funciona o movimento hoje, né? Pronto. Você já disse tudo aí, eu não preciso dizer mais nada a você. Você já entendeu como funciona, né? E tá tudo certo. É, o certo é como você falou aí, evitar. Agora sim, não dá pra... A gente... É muito complexo essa questão do bullying justamente por isso. Porque a gente não sabe quem começa, quem revida. Se é um revide, se não é. O que causou, o que começou e tal. Porque é muito entre eles. Na minha época, voltando a falar da minha época... os pais não se metiam muito nisso, não. A gente é que se resolvia no colégio. O pai só entrava, ou a mãe entrava, se tivesse uma agressão, o cara, se o moleque chegasse machucado, e olhe lá. Porque se você chegasse machucado em casa, era capaz de você apanhar da sua mãe ainda por isso.
Ou se chegasse o recado que chegou para o Oswaldão, só entre amanhã com o pai.
É
mãe.
Isso.
Aí tinha que ir.
Aí tinha que ir, aí o pau quebrava. Né? Mas, e ainda assim, quem apanhava era você. Mesmo se você tivesse certo ou errado, você tomava uns cacetes também.
Pois é.
Não era assim? Na sua época também era assim?
Também. Minha mãe falava.
Mas vocês nunca deram trabalho para a mãe de vocês?
Não, graças a Deus. Mas ela falava, se apanhar na rua, apanha em casa também.
É isso aí, tá vendo?
Tá vendo aí?
Essa era a nossa infância.
A frase do dia.
Mas hoje em dia mudou. Os tempos mudaram. Então, o ideal é que, como você disse aí, fale pro seu filho deixar as meninas lá, mesmo que elas provoquem, deixa lá.
Fica quieto, tem mais participação.
Vamos lá.
Toda a Rádio Nova Cidade, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Essa questão do bullying aí, eu até concordo que tem que ter um investimento maior, né? Do poder público na questão de campanha, de conscientização, mas eu acredito que o problema maior vem de casa. Os pais têm que fiscalizar melhor, né? Tem que conscientizar, né? Educar essas crianças que estão praticando esse tipo de bullying. Criança é criança, né? Então os pais, eles são responsáveis. Eu acredito que no Brasil hoje a gente tem um problema muito grande, que é a terceirização da educação. A educação deixou de ser responsabilidade de alguns pais, não de todos, né? E eles acreditam que é na escola. A escola está lá para o conhecimento, principalmente para o conhecimento, a educação também, mas para o conhecimento, para transmitir esse conhecimento. E antigamente, se a gente chegasse do colégio com uma borracha diferente, né? Nossos pais estavam ali querendo saber de onde era, botava para devolver. Eu, particularmente, que tinha um comportamento escrito no caderno, se tivesse ruim, ia ser castigado, penalizado. Era conscientizado o tempo todo, né? E não era uma criança fácil. Mas mesmo assim, meu pai pegava no pé. Hoje em dia, as crianças, elas fazem o que quer, né? E alguns pais ainda ficam cobrando do professor, do colégio, porque essa criança tem educação. A educação tem que vir dentro de casa, né? Essas pessoas que estão praticando, elas deveriam ser conscientizadas dentro de casa do bullying. Um abraço a todos.
Valeu, quem aí?
O Ítalo.
Alô, Ítalo, obrigado pela sua participação. Exatamente, Ítalo, é isso mesmo. Essa questão de terceirizar é responsabilidade, também eu acho um absurdo isso. Hoje em dia, infelizmente, é assim. Os pais estão muito mais preocupados em ficar com seu celular na mão ou vendo rios do que realmente atentos a essa questão dos filhos. Mas na minha época, a nossa consciência, sabe qual era, Ítalo? Era o cinto atrás da porta. Aquela era a consciência.
Eu nunca fui apresentado a ele.
A gente esquecia do cinto e cometia um deslize. Aí, quando cometia os deslizes, lembrava do cinto depois. Eita, tem o cinto!
Ai, Jesus!
Bora conversar?
Bora falar agora com o deputado Zé Neto. A gente vai falar aí sobre a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1. E aí, como é que vai ficar? Redução de jornada semanal. E teve uma discussão, inclusive, para colocar aí 52 horas na semana, viu, Enio? E teve votação de gente aqui conhecida. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora a gente vai conversar com o deputado sobre esse tema aí que está movimentando todo o país.
Deputado Zé Neto, seja bem-vindo ao nosso Conexão Cidade. Satisfação em estar conversando com você mais uma vez. Não sei se você vai lembrar, mas aí em Feira de Santana a gente já conversou algumas vezes. Como faz muito tempo que a gente não conversa, principalmente na Rádio Subaé AM. Mas um abraço e feliz por estar recebendo você aqui no nosso programa. Para a gente começar, deputado, em que fase está hoje a tramitação da PEC do fim da escala 6x1 na Câmara? Bom dia.
Primeiro, prazer estar com você, hein? Estou lembrado, sim. Dá um bom dia a você, a Libiane, a todo o público, Juazeiro, região, toda a região norte. Satisfação imensa poder estar com vocês. Estou aqui em Brasília. Ontem não teve a votação na comissão especial que trata da PEC, a PEC que estabelece o fim da escala 6x1, com a adoção de uma escala que é a 5x2, com 40 horas, inclusive com 2 dias de descanso, preferencialmente aos domingos, fortalecendo aí também os acordos coletivos que voltam a ter uma relevância maior nessas negociações entre empregadores e trabalhadores. E ontem, um deputado do Rio Grande do Sul, Marcon, ele pediu vistas e agora vamos aguardar, talvez a gente consiga votar na quarta e na quinta a gente manda para plenário para votar de forma definitiva. Foi feito o que a gente chama de um acordão. Há um sentimento claro no país e no mundo de que redução de jornada, como já existe em muitos países, é uma condicionante para que haja melhor produtividade, melhor qualidade de vida das trabalhadoras e trabalhadores, principalmente as trabalhadoras, né? Que é quem é. As mulheres são mais sacrificadas com a dupla jornada e também que pese os números modernos, onde as mulheres são solo, muitas vezes, né? E aí a gente tem que entender que esse mundo que se muda a todo momento, ele tem essas novas necessidades e eu estou aqui mostrando que a gente vai conseguir votar daqui até quinta-feira o fim da escala 6x1.
Ô deputado, agora como seria essa jornada de 40 horas semanais? Seria uma folga a mais na semana ou a empresa vai poder flexibilizar, tipo diminuir carga horária durante a semana? Por exemplo, segunda a sexta ele diminui ali uma hora e aí compensaria esse dia extra. Como é que seria isso?
Ele vai ter 2 dias. Os dias eles vão poder até acertar com acordos coletivos que aprimorem essa questão. Não, no começo haveria um sentimento de que tinha que ser 2 dias seguidos. Isso também criou uma certa dificuldade, principalmente porque os pequenos e microempreendedores não se achavam com condição. Tanto que vai ficar para 60 dias as primeiras 2 horas e vai ficar para mais 14 meses no total as outras 4 horas. Na verdade, o que é um turno a mais, eu lhe diria, para que a gente possa ter nesse componente 2 dias de descanso.
O deputado, a gente recebeu a informação, eu queria até entender como é que funcionaria essa situação, que alguns parlamentares propuseram uma mudança para até 2036 dessa questão de horários e permitiria a jornada de até 52 horas semanais com a conversa entre, digamos, patrão e empresário. Na Bahia e em Pernambuco, alguns deputados assinaram concordando com essa ideia, mas pelo que o senhor disse aí, ela foi descartada, né?
Descartada e tem tudo, gente. Aí tem para todo gosto. De um lado, do outro, tinha gente propondo jornada de 30 horas para todo mundo, que também é meio complicado. Não tem como estabelecer isso com mudança de chave e forma imediata. Como também tinha gente propondo 52 horas, dizendo que o país precisa de produtividade, quando no mundo todo a produtividade hoje está relacionada à qualidade de vida, né? A condição de saúde, a percepção de mundo, a tempo para as pessoas consumirem, porque produtividade passa também para o consumo, né? Se você tem mais consumo, você vende mais, as pessoas ganham mais e melhora a qualidade econômica também. Então, tudo está muito intercalado. Acho que o passo decisivo está sendo dado na quinta-feira. E o que havia uma preocupação grande, e isso foi muito tenso, era a questão relacionada com as horas. É, como fazer para fazer a mudança, se seria imediato, ou como alguns queriam, que alguns da Bahia até assinaram, para daqui a 10 anos. Aí também é brincadeira.
Apesar de... Sim, deputado.
Passei para dias, para as 2 horas, dentro de 14 meses, as outras 2 horas, esse mais um turno se efetiva de forma definitiva.
Apesar de ser uma tendência mundial essa questão da redução de jornada, deputado, no Brasil se demora muito para chegar a essas coisas e também sempre tem uma questão do medo, né? As pessoas acabam tendo medo de perder o emprego por conta disso. A gente vive hoje também uma questão de tecnologia, de automação. Como que o senhor analisa isso?
Olha, tem muito conservadorismo nisso também. E tem muita falta de entendimento do ambiente político. Às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem na sua empresa e nada mais é possível ser trocado. E ele acha muitas vezes que o lucro dele está, o empresário acha, né, que o lucro dele está na redução de gasto com mão de obra. Quando, na verdade, o que você está vendo hoje é que a mão de obra, ela é qualificada, é eficiente, e trabalhando com disposição, trabalhando com vontade de acertar, de construir coisas, de ter carreira, ela vai trazer para a empresa muito mais do que o patrão às vezes pensa que seria reduzindo o salário. Essa questão do salário não pode ser encarada como lucro. A parte de funcional do trabalhador, ela é uma parte de investimento que a empresa tem que fazer. Eu acho que é isso que às vezes confunde, que cada um quer se defender e não entende que temos um contexto, um ambiente político e econômico que nós precisamos de mais tempo para as pessoas viverem, para circularem no comércio, para cuidar de suas vidas, ao cuidar de suas vidas com mais tendo um pouco mais de tempo, ou identificar situações que precisam ser tratadas, e aí vem custos econômicos para serem melhoradas, e aí vai ter consumo. Do outro lado também vai ter, se vocês vão respirar mais, vão ter um pouco mais de condição de saúde para poder enfrentar o dia a dia do trabalho. Então, acho que tudo isso é como você colocou. Tem gente que encara de outra forma, mas é uma visão que precisa ser modificada. Lá atrás, quando acabou a escravidão, também pessoal, alguns da elite achavam que ia acabar tudo. Então, acho que é isso. Tem que ter um diálogo entre setor produtivo e laboral. Os acordos voltaram a ser valorados. Isso é bem, bem importante, porque tem casos que vão sentar empregados e empregadores e vão resolver. Claro que eu tenho clareza também disso, os pequenos e microempreendedores não iam ter condição de virar a chave rapidamente, e ficou um delay aí de 60 dias mais 14 meses para que essa decisão seja implementada de forma definitiva, como eu disse agora há pouco. Então acho que esse diálogo entre setor produtivo e setor laboral que a gente tem que ter no Brasil. Agora, sempre olhando a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, como eu disse agora há pouco, principalmente as trabalhadoras, para que a gente possa avançar.
É verdade. E hoje é uma questão que o povo quer, né, deputado, essa redução. Agora, só para a gente entender, deputado Zé Neto, com essa redução de carga horária, isso vai mexer nos direitos já adquiridos, como FGTS, férias?
Não mexe em nada.
E o próprio salário, né?
Não mexe no salário. O salário não vai ser reduzido e não vai perder nenhuma vantagem. Tudo vai continuar com os mesmos direitos e com as mesmas condições para que a gente possa dar um passo mais ampliado, de fato, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Inclusive, se algumas pessoas preocupadas, se ia ter a repercussão no repouso remunerado. Também não vai ter. Vai estar como está e a gente vai ver as coisas funcionando. Eu espero que a gente possa votar daqui até quinta-feira e mude a página, vire a chave e comece a pensar no Brasil mais produtivo. Eu tenho, assim, inclusive tenho muitos amigos empresários, eu dialogo muito com o setor empresarial. Meu DNA está nos movimentos sociais. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para os agentes comunitários de Edemias da região, principalmente a turma de Juazeiro, e dizer que é hora da gente pensar no Brasil como está acontecendo no mundo todo.
Maravilha. Ano de eleição, o senhor que está aí, qual a sua impressão com relação ao clima político para